Você tá ouvindo Mãe Aqui Fora.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Mãe Aqui Fora, um podcast sobre maternidade fora do Brasil. Eu sou a Fernanda Friedrich e hoje o nosso episódio é sobre Stay at Home Mom, que em bom português quer dizer mães que se dedicam exclusivamente, ou quase isso, à maternidade. Bem, eu queria fazer uma introdução mais pessoal hoje, porque esse assunto tem um peso bem grande para mim. Nos últimos tempos, eu tenho buscado muita informação sobre ser stay-at-home mom, e nem sempre eu acho coisas interessantes. Eu sou uma stay-at-home mom no momento, e para ser franca, antes de engravidar da primeira vez, eu não imaginava que algum dia eu ia estar nessa posição. Eu sempre fui completamente workaholic, eu sempre tive muitos objetivos e missões na minha carreira. Acho que desde que eu me formei, eu nunca foquei exatamente em uma profissão só ou em uma função só. Eu desempenhei sempre muitas coisas ao mesmo tempo, então ao mesmo tempo que eu estava dirigindo documentários, eu estava fazendo mestrado e eu estava desempenhando o papel como editora-chefe em uma editora, e daí eu fui dar aula, e daí eu comecei meu doutorado, e daí eu assumi mais projetos dirigindo e roteirizando e produzindo, e daí eu fui escrever um livro, e daí eu continuei fazendo roteiro, enfim. Eu sempre assumi muitas coisas que eu gostava mesmo e eu queria ser uma pessoa com uma carreira de sucesso. Quando eu perdi a minha primeira filha, o meu mundo teve meio que um crash. Eu comecei a rever todos os meus conceitos e prioridades de uma forma que na época foi bem cruel. Eu vi o que eu estava ignorando, o que a minha dedicação de certa forma tinha me tirado, o que eu tinha sido privada, às vezes, por estar focando em uma coisa específica, se aquilo era realmente o que eu queria ou se era meio que uma projeção do que eu achava que as pessoas esperavam de mim. Eu pensei no que eu perdi, quem eu perdi no meio desse caminho, e eu comecei basicamente a rever tudo o que eu queria para minha vida. E isso aqui não é uma forma de criticar mulheres que se dedicam à carreira ou coisas do tipo, tá, gente? Eu acho que cada um sabe da sua vida, ou pelo menos deveria saber, e eu me encontrei numa posição onde eu vi que eu queria uma coisa um pouco diferente daquela Fernanda que era 100% carreira e que estava se dedicando muito para isso e às vezes tinha outras prioridades que eu estava esquecendo. Refletir sobre essas minhas prioridades fez com que eu descobrisse o que a Fernanda queria, não o que eu achava que eu queria, o que eu precisava ou o que os outros queriam de mim. Eu sou filha de uma stay-at-home mom que casou muito cedo e que não terminou os estudos. E ela sempre, sempre foi a principal incentivadora de que eu estudasse e que eu fosse atrás da minha carreira, e principalmente dos meus sonhos. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma admiração muito grande por mulheres que se dedicavam muito ao trabalho, que eram ícones em suas carreiras, mas eu acabei ignorando a trajetória da minha mãe, que é de longe a mulher mais importante da minha vida. Então, nessa fase de 80 horas de trabalho semanal, eu não questionava se uma mulher que tinha filho tinha que voltar para o trabalho e colocar o filho na creche com 4 meses. Eu nem entendia, na verdade, se o bebê tinha ou não capacidade para creche, o que que isso ocasionava na mãe, o que que ela sentia com isso, sabe? Para mim, a mulher não podia se anular, não podia parar a sua vida. E eu achava que isso era feminismo, tá? E como dizem as meninas, o tetas na mesa, eu cuspi pra cima e caiu bem na minha testa. Bem, depois de estudar gênero no meu mestrado e no meu doutorado, eu entendi muito bem que feminismo é mesmo a capacidade de você escolher o que é melhor pra você. Então, você não precisa ser uma mulher extremamente bem-sucedida na sua carreira pra ser uma mulher feminista, uma mulher admirada, uma mulher de sucesso. Às vezes, se você quiser ser a mãe da Fernanda, do Duda e do Luciano, você já pode ser a mulher mais admirável do mundo inteiro. No último mês da gravidez do Zig, quando eu finalizei a última temporada da série que eu estava escrevendo, que parece que foi até calculada, eu resolvi ficar como stay-at-home mom. Já fiz freela, tenho projetos como esse aqui, mas o meu trabalho principal eu considero ser cuidar do meu filho nesse momento e meu mundo gira em torno disso. Enfim, eu já falei bastante, mas eu acho bom dizer aqui que a mudança para o Canadá, na verdade, né, o fato de estar aqui fora, foi determinante para esse novo pensamento. Estar em um ambiente que te proporciona uma estabilidade financeira, onde uma pessoa só do casal pode sustentar a casa, onde um número bem grande de mulheres e homens, tá? Porque sim, existe stay at home dad aqui, ficam em casa para cuidar dos seus filhos, onde a gente pode ter esse privilégio, sabe? Isso ajuda muito. Isso foi um dos fatores principais, inclusive, para eu estar no Canadá hoje em dia e para eu ter feito essa mudança de país. Se eu estivesse no Brasil, eu jamais teria como ser uma stay-at-home mom, como eu optei por ser aqui. Eu optei. Mas enfim, já falei mais que o Homem da Cobra, né? Agora eu queria chamar minha convidada, que é uma querida. E pra quem é aqui do Canadá, com certeza você já ouviu falar dela e você já deve ter sido ajudado pelo conteúdo dela também, né? Ao longo dos 8 anos que a Carol está aqui. Bem, vou deixar ela se apresentar. Carol, por favor, se apresente.
Bom, eu sou Carol, eu moro no Canadá desde 2012, então não sei, 8 anos. Vai fazer 8 anos que eu vim pra cá no final do ano. Eu trabalhava como fotógrafa no Brasil, quer dizer, a minha última profissão no Brasil era fotógrafa,
uhum.
E eu vim pra cá, já estava tentando engravidar há muito tempo no Brasil, e aí o meu marido foi chamado para trabalhar aqui sem pensar e sem planejar nada, assim, enfim, e aí deu 2 meses e eu engravidei,
uhum.
A água do Canadá é ótima, E assim, a gente estava 2 anos tentando engravidar, e aqui em 2 meses eu engravidei, e aí eu costumo dizer que o ano novo daqui é muito chato, né? Então a gente fez um filho. E aí, foi o primeiro ano, aí eu comecei a tentar fazer meu site em português, em inglês, e só que eu tive muito sono na gravidez, muito sono, muito sono. E eu não consegui fazer nada, nada, absolutamente nada na vida. E aí eu fiquei mãe, full time. E aí agora sim, a gente já tem... a gente morava em Vancouver, né, aqui no Canadá. E aí moramos durante 7 anos.
Uhum.
E agora tem 1 ano que a gente se mudou para Ottawa. Porque meu marido começou a trabalhar online e aí... Como eu já estava fazendo também tudo online, então pra gente foi melhor. Por enquanto foi a melhor decisão que a gente tomou. Por enquanto. Não sei se vai continuar.
E como tá sendo a adaptação, Carol, assim, de mudar depois de já ter feito uma mudança tão grande?
Então, a gente veio pra cá há 1 ano. E aí acabou que a gente fez 2 viagens desde que a gente chegou aqui, porque é bom, porque em Ottawa, como é mais perto da civilização, que eu costumo falar, né? Tipo, a gente chegou aqui em julho, em agosto a gente foi para Disney encontrar com meu cunhado, para Orlando, e aí a gente ficou lá quase 1 mês, depois a gente voltou para cá e a gente voltou para o Brasil em dezembro e ficamos lá praticamente 1 mês também. Sendo que a gente não ia pro Brasil há 5 anos, entendeu?
Uhum.
Então, assim, a gente viajou muito e quando a gente ia começar a conhecer o Paula, veio o Covid.
Foi a primeira vez da Amanda no Brasil? Como é que foi isso pra ela,
foi.
Pra vocês?
Foi,
né?
A primeira vez da Amanda no Brasil. Foi tranquilo, assim. Ela tava, deixa eu ver, 2 anos, né? Foi ótimo, assim. Cara, foi bem tranquilo, assim, eu tava bem tensa, principalmente no avião, óbvio, mas lá foi ótimo, porque eu acho que, principalmente, na verdade, com o meu mais velho, porque o Nick, ele tem 6 anos, né, eu tava com 6 anos na época, 6 anos, E foi ótimo, porque ele criou, aí dá dó, né, no coração, porque ele criou um vínculo muito maior com as primas dele.
É, deve ser difícil, deve ser
É, e aí
difícil.
deu dó. Aí ele saiu do Brasil falando que queria voltar e morar lá no Brasil. Mamãe, eu quero morar no Brasil, quero morar no
É.
Brasil. Aí eu falei, olha só para te explicar, você estava de férias e as pessoas estavam de férias. O Brasil não é só brincadeira, não, tá? Porque, nossa, eles ficaram loucos, ele ficou louco. A Mandinha também adorou, mas eu acho que ela não lembra, né? Porque com 2 anos só. Sei lá, ela não vai lembrar, ela não vai lembrar, ela não deve lembrar. Mas foi bom, porque agora, por exemplo, quando ela vê os da voz pela internet mesmo, ela já sabe, ela não estranhou tanto quando a gente foi para lá, que ela via, né? Então, assim, ela não estranhou muito. Então, foi interessante, assim, foi bem bom.
Cara, a internet revoluciona tudo, né?
Nossa.
Esse fácil acesso que a gente tem, assim, eu vejo muita
Sim.
relação que o meu filho tem com a minha sogra, assim, porque ela veio pra cá, ela ficou um tempo bem pequeno e ele era muito pequenininho, mas ainda assim ele
Olha.
reconhece ela hoje, sabe? Fica todo feliz conversando com ela pela internet.
Ah, que
Não
bonitinho.
é a mesma coisa, né? Da faltinha daquele abraço, tem um negócio pessoal que
É, do
falta, né?
cheiro, né, e do abraço. Então, quando a minha filha faz. Eu tô, por exemplo, num video call ou alguma coisa assim, né, de vídeo no celular, conversando com alguém, aí a Amanda pergunta, né, ela fala. Vovó? Vovó? Sabe assim? Aí eu falo, não, não é. Ela sempre acha que é.
E Carol, chegando ao tópico, né, do Stay at Home Mom, como que foi para ti essa adaptação? Como foi ficar em casa? Como foi essa quebra, né, de ter essa rotina mais caseira?
Assim, eu sou autônoma desde 2000 e... Sei lá, muito tempo atrás. Peraí, 2007, acho. 2007, 2008. É isso? Não, menos. É, por aí. E aí, assim, eu sempre trabalhei em casa, né? Assim, quando eu era fotógrafa, eu saía para fazer sessões e tudo mais, mas voltava e o principal, saía por 2, 3 horas e voltava e
Claro.
continuava o meu trabalho dentro de casa.
Faz sentido.
E aí, quando o Nick nasceu, que eu não fiz mais esses trabalhos, eu não sei, o que me veio mais na cabeça, na verdade, foi que o tempo passa e que eu poderia perder isso. E como eu tenho o privilégio de o meu marido conseguir sustentar a nossa família toda, só ele, né? Então, assim, eu, na verdade, eu até me considero privilegiada porque eu não perco esse momento, sabe? Assim, tipo, os momentinhos dele. Eu sou filha única e, sabe, assim, tipo assim, era caçula da família por 1.000 anos ou por décadas. E aí eu sou meio mimada, assim, né? E aí eu gosto de, não de mimar, mas eu gosto de não perder as coisas, sabe? Então, eu acho que isso influenciou muito na minha forma de, tipo assim, eu anotava com a Amanda não, tá? Mas com o Nick, eu anotava as primeiras 100 palavras, sabe? Assim, tudo a mãe, né, de primeira viagem. Com a Amanda caga tudo. Mas enfim, então, assim, não me pesou muito porque eu tava consciente, eu queria muito viver essa maternidade 100%. Quando eu já tava de saco cheio, né? Porque acontece, né? Muito frequentemente, inclusive, eu comecei a procurar coisa para fazer, né? Então, eu comecei a me ocupar, tentar me ocupar. E aí eu fiz o canal no YouTube. E para me ocupar e ter um pouquinho o meu momento e ter a válvula de escape e não ficar 100% full time com eles.
Você falou uma coisa, Carol, que eu acho muito importante, assim, ressaltar, que é esse negócio do privilégio, né? Porque no fim das contas a gente tem um privilégio de. Aqui é a mesma coisa. O meu marido tá trabalhando nesse momento. Eu não tô trabalhando, ele tá sustentando a casa. E aquela coisa, a gente segura as contas, a gente faz o que dá pra funcionar, né? Pra esse modelo continuar funcionando durante um tempo por aqui. Porque nem todo mundo tem essa escolha, né? Eu tenho falado com bastante mães que queriam ficar em casa, só que elas não têm como ficar. Então é um privilégio, sim, e que não é uma coisa que a gente take for granted, digamos assim. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que tem muita gente que acha que também é a vida maravilhosa e que tudo é tranquilão e tem suas dificuldades, tudo, qualquer escolha, ficar em casa tem suas dificuldades, sair de casa tem suas dificuldades. Eu acho que depende muito do que cada um quer ou cada um funciona.
E com a Amanda, assim, é bem diferente, assim. Não, peraí, deixa eu voltar um pouco. Teve também um momento que, com o Nick, quando fez quase 2 anos, a gente conseguiu a residência permanente, então eu consegui fazer aquele curso de inglês do governo, que eles dão a creche, né, enquanto você está estudando, eles dão disponibilizam a creche para você. Então eu peguei e acabava que a minha mãe, todas as minhas manhãs, elas eram meio que também uma forma de eu sair um pouco, né? Então todo dia de manhã eu estudava e o Nick estava no mesmo prédio, tipo no andar de baixo, mas também lá vivendo a vida dele, né? Separado.
Claro, claro.
Então teve esse momento também um pouco meu, só meu, sabe? Assim, que eu acho que foi importante. E aí com a Amanda também, só que com a Amanda a gente, quer dizer, com a Amanda também, o Nick já estava indo para a escolinha, para a escola, né, em Vancouver, e eu saía o tempo inteiro com uma amiga minha e
Sim.
tal, e ficava, que também era 100% mãe full time. E aí a gente se mudou para cá, quando a Amanda tinha 2 anos, ela fez 2 anos, a gente se mudou. E aí a gente decidiu colocá-la numa daycare, para eu ter um pouquinho de também de respiro, né? Porque né, tava o
Sim,
tempo inteiro com ela, só que
Cara, porque é tenso, assim, eu acho que também existe toda uma fantasia de achar que, tá em casa o tempo inteiro, tá tudo tranquilo, que ótimo, é lindo, mas é complicado, cara, a gente não tem tempo pra gente, não dá pra ir no banheiro, não dá
também.
pra fazer nada, é complicado, assim, e a gente passa o dia todo nas tarefas e nas coisas também, enfim.
Com 5 dias de full time, de daycare, veio o Covid fechando tudo. Aí eu não sei mais o que é isso de novo, eu tô aqui agora de novo. Mas assim, o que acontece é que eu e meu marido, a gente está intercalando. Quando ele começou a trabalhar de casa, facilitou muito para eu ter esse meu tempo para mim,
Que legal,
sabe?
Carol. Isso é muito bom.
Então, todo dia de manhã eu tenho esse meu, tipo, eu tenho praticamente 3 ou 4, 2 horas e meia para mim. Então eu vou, faço exercício, não sei o quê, e depois fico aqui trabalhando no meu
É
projeto.
muito bom isso.
E aí ele que fica com as crianças. Então eu acho que eu precisava desse respiro, assim, sabe? Eu admiro quem não tem esse respiro, mas é punk.
Muito punk, cara. É muito punk. Eu acho que existe uma ilusão também de que. Eu não sei, eu acho que existem muitas ilusões e muitos mitos, assim, em torno da maternidade, sabe? Tipo, que você vai ter o filho e você vai voltar pro mercado de trabalho e vai ser tudo como era antes e você vai continuar sendo a fodástica na sua área e se dedicando 80 horas por semana, porque você vai dar conta de tudo e é bem complicado, assim. E isso para as mães que trabalham, para as mães que resolvem tirar esse tempo para ficar com o filho e stay at home mom mesmo. Eu acho que, cara, é complicado porque existe toda uma ideia também que você não. Você, sei lá, parou a sua vida, que você não tá mais fazendo nada. E eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Eu vejo muito por mim, assim. Eu era uma pessoa que eu trabalho também, eu me identifico bastante com o que tu falou, porque eu sou autônoma desde 2011, 2012, que eu trabalho de casa integralmente. O que eu, a única função, na verdade, que eu desenvolvo fora, eu sou documentarista. Então, sempre que eu ia gravar um filme, sempre que eu ia fazer pré-produção, eu saía de casa. Eu sou roteirista. Sempre que a gente fechava um projeto, ou vai ter reunião sobre projeto, eu saía de casa. E eu fui professora em universidade particular e universidade pública. E a universidade pública eu fui concursada substituta, então era um contrato de 2 anos, né? Era um contrato que tinha início e fim. E não tinha sala na universidade ou coisa do tipo. Então eu preparava tudo em aula, ia lá, dava aula. E por mais que eu desse aula 25 ou 30 horas por semana, e que isso fosse, né, no lugar, a maior parte do trabalho para quem dá aula, pasmem, é preparo de aula e correção de coisas dos alunos. Então, assim, se eu tô 4 horas dando aula, essas 4 horas, na verdade, são 20 horas de trabalho, tá? Mas eu trabalho de casa bastante tempo e eu acho que isso me ajudou, de certa forma, porque não é uma coisa estranha. Tipo, eu não estava acostumada também, extremamente acostumada a ver pessoas o tempo inteiro. E desde que eu mudei pro Canadá, eu tava trabalhando só em casa, basicamente. Então, acho que isso foi um preparo, de certa forma. Mas eu acho que o melhor preparo que eu tive, na verdade, para ser stay-at-home mom, foi o fato de eu estar muito feliz com tudo que eu tinha feito na minha carreira. E eu compreender que isso é um novo período da minha vida e que todos os períodos da nossa vida têm início, meio e fim, sabe? E eu acho que compreender isso ajuda muito, porque eu entrei nessa de ficar em casa com meu filho, de ser stay-at-home mom, pelo mesmo motivo. Eu não queria perder, e eu não quero perder esse período, sabe? E eu sou uma profissional muito completa, assim, sabe? Eu fiz muita coisa que eu me orgulho e que eu amo. E eu consegui concluir antes de ter filho muitas coisas que eu queria ter feito. Então, isso me dá também a paz de espírito para eu poder hoje ser stay-at-home mom tranquilamente, sem frustrações. Porque eu vejo que às vezes quem fica em casa pode desenvolver uma coisa assim, sabe? De ficar mais frustrado porque parou a carreira, porque parou o que estava fazendo e ter esse
Não,
sentimento.
com
Eu acho que
certeza. Não dá.
se você está no meio de alguma coisa, sua carreira, que é essencial, que você estava planejando, ou que. Não sei, cara, às vezes simplesmente não é. E eu converso com outras mães que se sentem culpadas de não quererem ser stay-at-home mom, e eu acho muito louco isso, cara, como a culpa persegue a gente, né? E, enfim.
Na verdade, você tem que administrar, você aprende muita coisa, né? Você aprende a administrar seu tempo. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim, cara, não sei como você faz isso tudo. Aí eu falo assim, cara, é porque eu não faço muita coisa. A verdade é essa, tipo assim, o que eu faço é, eu deixo de fazer muita coisa. Por exemplo, se você entrar aqui em casa, tá uma zona. Eu tenho minhas prioridades, sabe? Ou eu escolho, sei lá, finge, eu tenho que escolher entre fazer o almoço, é porque o meu marido que faz. Então até nisso a gente dividiu, né? Mas finge que se eu tivesse que fazer o almoço, eu tenho que fazer o almoço e é isso. Ou eu arrumo a casa. É uma coisa ou outra. Então eu tenho que escolher, sabe? Né? Aqui no verão agora, por exemplo, meu filho, ele tá muito amigo do vizinho, assim, tipo assim, ele acorda falando assim, quero ir pra rua. Então, assim, aí fica eu e a vizinha, que também fica dentro de casa, que é stay-at-home mom, aí fica assim, a gente fica falando sobre o que que a gente não está fazendo, porque a gente tem que ficar olhando as crianças. Porque enquanto eles estão em casa, ok, tudo bem. Se eles estão em casa, eles estão vendo. Aí dá a TV, porque é uma forma, né? De deixar a criança entretida, ou a não ser que ela brinque. Já, por exemplo, os meus dois, eles brincam muito juntos, já eles conseguem. Mas, enfim, você tenta achar alguma forma de fazer para você conseguir fazer, sei lá, tarefas de casa, né? Tipo, arrumar casa ou fazer isso. E aí, assim, só que eu dou preferência, por exemplo, eu quero muito mais que ele brinque lá fora do que eu ficar arrumando a casa, sabe? Ontem deu tempo para eu arrumar porque choveu. Aí caiu um toró. Mas logo depois também, porque aqui chove e de repente vem sol, né? do nada, são os extremos. E aí, assim, quando veio o sol, enquanto tava chovendo, eu tava arrumando a casa. Aí parou de chover, aí o vizinho já tocou. Aí eu olhei pro meu marido, assim, e eu falei assim, nossa, vai lá, porque eu tenho que terminar isso aqui. Eu tava no meio do banheiro, limpando o
Olha, eu
banheiro.
tenho um news flash para quem acha que ficar em casa também é a maravilha do mundo, que você vai. Porque tem gente ainda que tem a ideia de que ficou em casa, você tá relaxando, você tira
É, faz
sonecas,
associação.
você tá de boa, entendeu? E cara, eu trabalhava, sei lá, 70, 80 horas por semana. E agora eu tô mais exausta do que eu tive na minha vida
Sim.
inteira, porque é muita coisa pra fazer. É muita coisa
É,
pra fazer.
verdade.
Criar uma criança não é uma coisa, sabe? Tipo, que, óbvio, traz todo o prazer do mundo pra mim, porque eu quero isso. Mas ao mesmo tempo, não é uma coisa fácil, cara. Tipo, não é só. Você não lida só com a criança, você lida com a casa, você lida com comida, você lida com. Nossa, é muita
Como
coisa.
assim? Não é possível, né? Não existe pessoas que fazem mais de uma função. É tipo isso, né?
E cara, eu vou aproveitar aqui que eu falei, né, do lance de trabalhar com cinema e tal, das horas loucas e isso e aquilo, porque é tenso, né, cara? Quando a gente não tem filho, é uma coisa, a dedicação que a gente tem pro trabalho e como que a gente consegue fazer isso, mas a outra é completamente diferente depois que a gente tem filho, né? E eu queria te perguntar se isso é uma coisa que bate assim na tua cabeça, se você voltasse a trabalhar como fotógrafo, como seria, porque tudo muda, né, cara? O ritmo muda, os objetivos mudam, eu não sei, também é uma coisa muito pessoal, né? Mas como isso é pra ti?
É, quando me perguntam, sempre que me perguntam que se eu, você quer voltar você voltaria a ser fotógrafa e tal, eu falo sempre assim, se eu voltasse, eu não voltaria no ritmo que eu estaria no Brasil, que eu estava no Brasil quando eu saí, sabe? Porque era muito frenético, sabe? Era muito trabalho, assim, era ótimo, maravilhoso, mas não dá mais, sabe? Eu não quero, não seria. O ritmo com certeza é bem mais brando aqui, mais calmo, sabe? Por tudo. E até assim, eu não sei, eu acho que aqui a gente tem, acho que por a gente estar sozinha aqui, né? Vamos dizer assim, sem a família aqui para nos dar pra gente o apoio e tudo mais, né? No sentido de, vai lá, vai, sei lá, vai beber com teu marido, vai pro cinema, vai fazer alguma coisa. Qualquer coisa, vai lá pro colo da avó, da tia, do sei lá de quem. Como a gente não tem isso, né? O marido, ele também participa bem mais. Da criação, é ótimo para eles, né? Tipo, não dá para ser machista aqui,
Nossa, de
não.
forma alguma. O pessoal que tá escutando aí, tá no Brasil, cara, aqui não tem frescura de tarefa de mulher ou é tudo. E assim, você vai ensinar seu filho a fazer as mesmas coisas que você vai ensinar sua filha e get over it. É assim que funciona o mundo. Se você ainda tá achando que é anos 50, acorda
É
pra
verdade.
vida.
É verdade.
A gente não tem uma rede de suporte assim que possa também ajudar na. Ah, sei lá, o filho ficou doente na creche, você tá presa no trabalho, você vai ligar pra sua mãe, você vai ligar pra sei lá, pra alguém da família, pra sua irmã, seu irmão pegar o seu filho na creche ou sua cunhada, não sei. Não existe essa opção aqui, né? E muitos de nós ainda não tem nem rede de apoio, assim, de muitos amigos e pessoas que efetivamente poderiam fazer isso. Porque no fim do dia tá todo mundo também trabalhando bastante. Vida de imigrante é isso, né? Então, muitas vezes você não tem com quem contar numa hora dessa. Então, ou você
Sim, total.
perde o dia de trabalho, ou você. É complicado.
Total.
É bem complicado mesmo.
Quando eu cheguei em Canadá mesmo, né? A gente chegou em 2012, quase não tinha nem, na verdade, quase não tinha nem brasileiro, assim, tinha muito pouco. E a gente não conhecia ninguém, não tinha essa coisa da internet. Quer dizer, parece até que eu fui há mil anos atrás, mas assim, não tinha. sei lá, muita informação, vai, sobre isso. Não tinha uma comunidade muito grande no Facebook, né, que era da época, e não tinha muito isso. Então, assim, quando a gente foi, primeiro que, assim, a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos morar do lado do trabalho para não ter problema. E eu sempre fui muito, eu sempre falei muito pelos cotovelos, sempre fiz amizade muito fácil. Então, assim, como diz o meu marido, eu sou a parte social da casa. E aí, assim, eu tinha um blog há muito tempo atrás, desde a época de noiva. Eu tinha um blog e eu escrevia para lá. E aí eu conheci algumas pessoas através do blog, tudo mais, que já moravam aqui. Então, e também, por exemplo, por ser fotógrafa, tinha uma amiga minha que falou: ah, tem a fulaninha que mora no Canadá. Então, meio que fui conhecendo essas pessoas através de amigos, sabe? E aí foi indo aos poucos esse apoio. Tinha um marido de uma amiga minha também, que era. Ele era trabalhava com animação também, e aí a gente conheceu inclusive no Brasil, porque eles já tinham trazido o gato deles, e a gente precisava trazer nosso gato cachorro, então a gente já tinha feito um Skype do Brasil e tal. E como eu engravidei logo, tipo, a gente chegou no início de novembro, e em janeiro eu já estava grávida. E aí eu fiquei até mais perdida ainda, né? Porque, nossa, sabe? Ai, ainda tinha esse
É, né?
negócio de ginecologista e midwife, gente, o que é isso?
Sim.
Então, assim, essa parte toda, a gente foi construindo aos poucos. Eu conheci um casal de brasileiros na Ultra, que eu fui fazer quando fui descobrir o sexo. Então, eles hoje em dia são amigões meus. E aí foi indo aos pouquinhos, a gente foi conhecendo, e só brasileiro, né? É só brasileiro, costuma falar que eu não falava inglês. Fiquei muitos anos sem falar inglês, morando no Canadá. E aí a gente foi criando essa turma. Então eu tinha, na verdade, eu tinha três grupos, de amigos, vamos dizer assim. O grupo de amigos, casais sem filhos, que a gente sempre saía para jogar e tudo mais, inclusive eles eram, não eram casais sem filhos, mas tinha até um casal que tem, né, que é mais velho e tem casal tem filhos de adolescentes, então, assim, eles, sabe, já passou por tudo que a gente já passou, já passou pela sua fase. Então, assim, a gente saía para jogar, saía não, ia na casa dos outros, e hoje eles estão na nossa casa para jogar. E a gente tinha um outro grupo, que era um grupo de animadores, que aí era meio que misturado. Tinha grupos com filhos, tinha outro grupo sem filhos, quer dizer, grupos não, pessoas, né? Mas todo mundo ficava de boa. E o
Sim.
grupo de meio que de mães, assim, que todo mundo tinha filho da mesma idade ali do Nick, né? E aí, esses eram nossos grupos de apoio. A parte mais difícil para mim foi quando eu estava grávida da Amanda e eu não sabia como eu ia fazer quando eu entrasse trabalho de parto. Eu falei assim: gente, não tem avó aqui, não tem nada, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu tive que, por exemplo, se eu entrasse em trabalho de parto na madrugada, eu escolhi duas pessoas para ficarem com o Nick, para virem para minha casa com o Nick, que não tivessem filhos, desse grupo de amigos sem filhos, sabe? Eles ficaram on call, né? Porque aí, se depois de madrugada, elas iam para minha casa, e aí o Nick continuava dormindo, e aí a gente ia para o hospital, sei lá. E
Claro,
aí, se
claro.
acontecesse durante o dia, e tinha para quem ficar, porque a minha preocupação era quem ia ficar com o Nick, né? Então, eu não queria que ele visse eu virando bicho, sabe assim,
É,
tipo.
né?
E aí,
É.
só que aí eu entrei em parto, trabalho de manhã, em parto, e foi uma amiga minha que tinha um filho da mesma idade do Nick, e aí pegou ele na escola, na daycare na época, né, na pré-escola, e pegou ele, ficou com ele, e quando chegou em casa já tinha a irmã dele. Essa para mim foi a parte mais difícil, porque era que eu precisava mesmo contar com as pessoas que estavam ali do meu lado, né? E aí agora é aqui, né, que eu conheço, eu tenho um casal de brasileiros que são meus amigos, que quando a gente já estava planejando em se mudar para cá, eles se mudaram para cá, e aí foi uma felicidade muito grande, porque a gente estava planejando sem ter conhecido ninguém aqui. E aí, quando eles moravam em Vancouver também, eles faziam parte do nosso grupo. E aí eles se mudaram, então assim, a gente tem eles e agora a gente mora num bairro muito residencial e todos os vizinhos meio que se conhecem. Então, esse é o apoio, sabe? Assim, eles ficam até brincando que é porque todo mundo tem 1.000 filhos aqui, né? E aí
É, né?
eu tenho dois, tipo assim, só dois, vamos dizer assim, né? E aí eles ficam assim, ah, e aí, quando é que vai ter um filho? Não sei o quê, eu preciso de um bebê, todo mundo falando pra mim, né? Então, assim, ah, eu quero cuidar. Eu falei assim, bom, já tenho vários babás. Então, assim, o pessoal daqui é bem bacana nesse
Sim.
sentido também. Então, assim, a nossa rede de apoio, óbvio que aqui está crescendo, mas não são brasileiros. A maioria são canadenses, latinos, enfim. E tem esse casal de brasileiros, óbvio, que conhece a gente, mas é pequeno, mas é tenso, porque, por exemplo, o Covid. Eu no início, eu estava louca, né? Paranoica total, assim, tossindo, eu tenho tosse nervosa. E aí, pô, o principal sintoma do Covid é a tosse. Aí eu
É.
tossindo, eu, ai meu Deus, será que eu tô com esse negócio? E eu tossindo, nervosa, nervosa. Mas parou, porque eu falei assim, eu vou parar de ler sobre isso.
É.
Porque aí eu fico mais calma. E realmente melhorei, e agora eu voltei a tossir um pouco, porque a onda tá subindo de novo. Aí eu voltei a tossir de novo. Mas assim, muito pouco. Mas enfim, e eu fiquei pensando, eu falei com meu marido, eu falei assim, cara, se a gente tem. Covid, que a gente precisa ir para o hospital, os dois, vamos supor, a gente precisa ir para o hospital, quem que vai ficar com eles? Porque assim, o casal de brasileiros que a gente conhece, eles têm um filho que é asmático. Eu não vou expor eles a isso, sabe? E aí, quem é, sabe, que vai ficar de noite com. Cara, é muito complicado, eu fiquei tensa, aí que eu tossi mais ainda, né?
Sim, eu te entendo plenamente, cara, porque aqui a gente tem o mesmo problema, assim, eu acho que é problema de imigrante, né, cara, porque aqui é bem mais complicado. Nossos amigos aqui, por exemplo, estão mais pra North Van, estão mais longe, a gente mora em Coquitlam, é longe, se a gente precisa de alguma coisa, não tem ninguém. E eu já pensei isso várias vezes. Se eu tô em casa, eu quebro a perna quando o Ziggy é bem pequenininho, assim, bem bebezinho. Eu ficava pensando: se eu caio aqui e não consigo levantar, quem que eu vou chamar? É tenso, cara. É bem tenso.
Mas você sabe que eu passei por uma experiência dessa, não de cair, ficar, né, não de saúde nem nada, graças a Deus, mas o meu marido, ele vem de uma cidade do interior de São Paulo. Então ele tem uma regrinha básica para ele na vida, de não perder tempo em commute, né? De caminho de casa para trabalho. Então a gente sempre meio que morou perto do trabalho. A gente não morava em downtown, a gente só morou em downtown assim que a gente chegou, e aí depois a gente foi mais para longe, assim, mas era sempre, no máximo, não podia passar de 20 minutos de casa, de porta a porta, né? Então, assim, a gente tinha isso em mente. E a gente tinha acabado de se mudar para. Eu já estava com o Nick tinha 2 anos, e a gente tinha acabado de se mudar para East Vancouver. Fica perto da linha do trem, mas fica 18 minutos ficava 18 minutos do trabalho do meu marido, o que não é muito. Mas o que que aconteceu? A gente tinha acabado de mudar, tinha uma semana, e aí o meu cachorro fugiu no quintal de trás, ele fugiu e eu peguei ele no colo e a porta bateu. A porta bateu e ela trancou com o meu filho lá dentro,
Nossa.
2 anos, sendo que a gente tinha,
Putz.
botava tipo uma gradezinha para ele não passar para a cozinha. E a porta que trancou foi a da cozinha. Então ele não tinha como
Caramba.
passar ali. Eu pedi para ele abrir, porque ela estava fechada, né, trancada por fora. Por dentro ela abria, mas ele não tinha como passar, porque estava impedido por causa da grade. A minha sorte, eu tinha meu celular, foi num dia de semana. Meu marido não estava em casa, óbvio, né?
Meu Deus.
E aí, assim, eu não conhecia ninguém na vizinhança, era de dia de semana também, estava tudo vazio. Minha vizinha de cima, que era dona da casa, também não estava lá, que era a que tinha chave da casa, né, também. Ela não estava lá, né, estava trabalhando, ela e o marido. E eu falei assim, cara, aí liguei para o meu marido, e aí, enfim, ele demorou o tempo, ele falou assim, tá bom, eu tô saindo daqui, e é isso. E aí eu fiquei tentando falar com meu filho pela janela, que estava fechada.
Caramba, meu.
Aí eu falei, calma, Nick, tá tudo bem. A mamãe, o papai já tá chegando. Eu tentando tranquilizar, de vez em quando ele sumia da minha visão e
Nossa,
tal.
cara.
Mas assim, foi tenso. Mas imagina só se fosse a
Um
uma hora de
cocuíto.
distância, sabe? Pelo menos era a 18 minutos
Sim, sim.
da minha casa, né? Então,
Nossa.
foram 18 minutos tensos.
Meu
Mas
Deus.
é bem isso mesmo, sabe?
É, não.
É
É
complicado.
complicado ficar sem essa rede, cara, sem alguém para confiar.
Né? Principalmente se você mora na casa nova, porque tanto que depois a gente trancou, deixou de um jeito que ela não trancava do lado de fora, sabe? Para poder
Nossa.
ficar de salvo. A gente não tem esse problema, né? É complicado. A minha vizinha aqui do lado também contou a mesma coisa. Ela falou que trancou também, e aí só que eles botaram cadear, a chave deles agora é número, né? Não é fecha com é digital. Então ela consegue agora por código. Só assim que ela trocou a fechadura.
Então, pessoas que estão vindo para o Canadá ou pessoas que estão aqui, cuidado com as portas, porque, né?
Né?
E Carol, vamos lá. O que
Sim.
você diria que são as melhores coisas de ser uma stay-at-home mom? Quais são para ti as maiores vantagens, né? Acho que isso é bem claro, na verdade. E quais são as maiores desvantagens, assim, que você enxerga nessa tarefa de ser stay-at-home mom?
É, a melhor é óbvio que é não perder os momentos que você tem com seu filho, né? Que é uma coisa que tempo é uma coisa, é a única coisa que a gente não compra, né? Então, assim,
Com certeza.
Não perder os momentos principais e tal. A pior, eu acho que é a saturação mesmo. É também estar
Verdade.
com o filho o tempo inteiro. Eu acho que é engraçado, porque é o melhor e o pior, né? Mas
Sim.
o pior é realmente é isso, porque você fica. É cansativo, é muito cansativo. Mas é gratificante, né? Também tem essa.
Com certeza, dois lados da mesma moeda. Porque, enfim, é aquela coisa, cada um. Funciona para tem família que funciona, tem família que não funciona.
Exatamente. Eu acho que cada família é uma família, exato. Eu vejo muitas mães que colocam o filho já, assim, não no Brasil, não vamos falar no Brasil, porque a gente está muito aqui fora, né? Então,
É,
assim,
né?
a gente, no caso do Canadá, que tem de 1 a 1 ano e meio de licença maternidade, se você tem direito à licença maternidade, eu vejo mães colocando com 1 ano o filho e voltando, e mesmo sendo para ficar em casa, sabe? Por exemplo, bota na daycare por 1 ou 2 dias, mas para ficar em casa, porque, sei lá, não é que ela nem trabalha em casa, mas ela fica em casa, né? Mas é porque precisa desse refúgio também, entendeu? Tipo, desse
Sim.
tempo para só para ela. Então, acho que. E assim, para mim, eu para mim, não. Porque eu já sou mais, sei lá, não sei se é egoísta ou alguma coisa assim, mas eu quero viver todo esse momento com eles, né? Principalmente o primeiro ano, o segundo ano. Então, mas cada família é cada um, cada decisão é essa, mas porque realmente o peso, ele pode ser, vamos dizer assim, mais pesado para umas que para outras, né? Então, assim, tem que achar uma balança mesmo.
É, não, com certeza. É, cara, é o que eu te falei, assim, acho que a gente consegue conversar com pessoas que sentem
Sim.
culpa de irem trabalhar, pessoas que sentem culpa de estar em casa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, assim, a gente tá
É bem isso.
sempre achando coisa basicamente para se sentir culpada por. E não adianta, cara, se você tá feliz de uma forma, se você pode fazer aquilo e é o que você quer, você não tem que ficar. Primeiro que isso não deve satisfação para ninguém, né? A nossa vida é
Sim.
a nossa vida, e eu acho que é importante
É,
sempre ter
exatamente.
isso em mente,
É
sabe?
verdade.
Que a gente tá fazendo o melhor pra nossa família e cada família funciona de um jeito, então você tem que analisar o que que funciona pra sua família, né?
Exato. É que nem essa história do Covid aí, de todo mundo ter que ficar em casa trabalhando, pra gente afetou muito pouco, porque a gente já trabalhava de casa, então pra gente não fez muita diferença, né? A óbvia diferença é ter os
Claro,
dois
claro.
aqui em casa o tempo inteiro, mas não, em comparação com a maioria das pessoas, nossa vida não mudou nada.
Sim. Ah, e tem outra coisa, né? É tipo, quem tá acostumado já com trabalhar de casa e coisa, a mudança também é mais light, digamos assim. Às vezes, pra alguém que tá muito acostumado com muitas pessoas em volta,
É,
vai bater mais
exatamente.
pesado. Então,
É
ter isso em
verdade.
mente também, né? Eu posso dizer, com bastante conhecimento de causa, assim, que eu tenho períodos onde eu sinto culpa.
Sim.
E que eu sinto. Ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu sei que para mim esses períodos são muito
Sim.
curtos. Porque eu tenho certeza absoluta do que eu tô fazendo, mas eu acho que vai muito desse lugar mesmo de escolha e de poder ter essa escolha, né? Que é uma
Ah,
coisa que
exatamente.
de novo, nem todas as mães têm. Eu tô falando aqui, estamos falando de um lugar de privilégio, né? E é muito também de satisfação pessoal, de entender quem você é, o que você é, você
É
como
difícil,
profissional,
é.
você como pessoa, objetivos da vida, sabe? Então,
Sim.
assim, às vezes a pessoa tá numa fase da vida, às vezes a pessoa tá na outra. Então, é muito difícil. O que eu posso dizer aqui
É
para outras
difícil, é.
mães stay-at-home moms é que é
É,
complicado.
exatamente.
Pessoas que estão pensando em ser stay-at-home moms, né? Pense bem o que que você vai fazer, mas é muito, muito gratificante, gente. É uma maravilha ver o filho crescendo
É,
assim de pertinho.
bem isso.
É uma maravilha. Carol, eu queria muito te agradecer por ter
Ah, fico
participado aqui
feliz.
hoje. Muito, muito obrigada.
Obrigada pelo convite.
Muito obrigada por tudo que você gerou de conteúdo ao longo desses 8 anos e tudo que você fez, assim, que ajudou muitas pessoas, me ajudou. A gente já falou de ti aqui no podcast, de como a tua
Ah, sim.
experiência com gravidez ajudou
Posso.
aqui outras mães brasileiras, incluindo eu e a outra Carol do episódio 2, inclusive a
Que
Chaz,
bom
nossas
que.
midwives. Então, muito obrigada por isso, tá? E eu queria que tu falasse um pouquinho também desse teu projeto novo, que é incrível, é muito legal e que, enfim, fala um pouquinho sobre ele.
Então, eu tenho o meu projetinho, né, o meu bebê, que é o Era Uma Vez, que é um podcast onde eu conto histórias para crianças. Eu fiz esse podcast pensando, a priori, foi realmente pensando no, em manter o português do meu filho, e porque, né, por aqui é complicado, e então. Eu fiz isso para estimular o português do meu filho e deu super certo, assim, né? Então, assim, tem bastante gente no Brasil ouvindo, e pessoas, mães pelo mundo todo, e todas as mães que estão aqui fora estão ouvindo também para manter o português. E eu conto histórias, desde contos clássicos a histórias, originais e mandadas pelos ouvintes e tudo mais. E é podcast, então é só áudio, né? Para estimular bastante a criatividade da criança. Eu até te falar, quando o Zico estiver maior, ele é bom para ele ouvir. Porque é uma das formas né, que você consegue também tirar um pouco a televisão, né? Tipo, se você, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Enfim, também é uma opção. Então, e a criança falta a imaginação total. Acho que é isso, né? Pensei aqui. E aí tá nas plataformas de áudio, que é Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer. Também tem no site, dá pra ouvir pelo site, que é eramavezumpodcast.com.br, dá pra ouvir por lá também.
Gente, o Era Uma Vez um podcast é muito legal, tá? Não só para mães que querem que os filhos treinem português, mas para todas as mães, na verdade, é muito interessante, mães e pais também, né? É muito interessante a ideia de estimular a criatividade do seu filho, assim, sabe? Com áudio e tal. É muito importante isso para a formação criativa da criança e no ponto de vista linguístico também é super importante para estimular o português, né? Aqui para quem está fora, porque a gente sabe que a gente tem que fazer o máximo possível para estimular isso, né? Especialmente tem mães que às vezes são casadas com pessoas que falam outra língua, daí o português fica mais distante ainda. Então, por isso Insisto aqui em falar que é uma opção maravilhosa aí para vocês. E nós vamos ficando hoje por aqui. A gente teve uns probleminhas técnicos hoje, espero que vocês não tenham notado e que eu esteja revelando aqui para vocês agora, no finalzinho do episódio. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Que a força esteja com vocês. Um beijo. Tchau!